Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Boa noite. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra muito conhecida há muito tempo por muitas pessoas, que é a parábola dos dois filhos. Lucas, no capítulo 15. Vamos ler do verso 11 em diante. Muito bom estarmos aqui. Porque quando estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. É bom estarmos aqui para recebermos de Deus a sua palavra, porque a palavra de Deus tem uma unção. A palavra de Deus traz cura, traz ajuste, traz confrontação, traz quebrantamento, traz entendimento, traz sabedoria, traz visão para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é vida para nós. Como é bom recebermos a palavra. É muito importante estarmos aqui nos domingos recebendo a palavra de Deus. Porque ela transforma, ela edifica, ela confronta a nossa vida, ela quebranta o nosso coração. E isso é muito bom para a nossa vida. Amém? Como é bom ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar esse texto com você. Antes de nós falarmos, eu quero saber quantos aqui conhecem essa parábola? Quantos aqui conhecem a parábola? Maria, graças ao bom Deus. Eu vou falar para vocês o que acontece. Essa parábola, ela é uma parábola fantástica. Porém, a pessoa que, quando escreveu a Bíblia e colocou os títulos na parábola, ela foi infeliz em colocar a parábola do filho pródigo. Porque não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos. É claro que muitas pessoas pegam e se atentam mais para o filho pródigo, mas na verdade, essa parábola é sobre dois filhos, e como o Senhor traz correção para esses dois filhos. Um era o pródigo, aquele que saiu de casa, e o outro era aquele que ficou em casa. Pródigo não quer dizer aquele que andou longe, pródigo é aquela pessoa que é dispendiosa, que gastou os bens, que gastou, viveu de uma maneira dissoluta. Isso é ser pródigo. E eu quero falar sobre essa parábola, mas antes disso eu queria perguntar, se você fosse se identificar com um filho ou com outro, ou aquele que saiu, ou aquele que ficou em casa, qual que você se identificaria? Queria que você escolhesse um, pode ser? Então vamos lá, quem escolheria o filho que ficou em casa? Levanta a mão. Quem aqui escolheria o filho pródigo? Levanta a mão. E tem um monte de gente que não escolheria ninguém, né? Misericórdia. Mas eu queria que você escolhesse um, por favor, pelo menos um. Você vai entender depois por quê. Vamos ler, então, esse texto, para que a gente possa depois ministrar essa passagem. Vamos lá, verso 11 de Lucas, capítulo 15. Beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele, insistia com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Peço que você cubra a sua cabeça, nós vamos orar juntos agora, pedindo ao Espírito Santo falar conosco nessa passagem. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti pela tua unção, pela tua graça, pelo teu favor em nossa vida. Que essa palavra possa transformar a nossa vida, que essa palavra possa abrir nossos olhos. Que possamos, Senhor Deus, ó Pai, compreender as Tuas verdades, que somos filhos e servos. Ó Pai, queremos cooperar com tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Porque o Senhor é nosso único Deus, a nossa única fonte. O Senhor é exaltado, o Senhor é tremendo. A nossa vida pertence a Ti. Tu és santo e poderoso. E eu te peço que essa verdade possa, ó Pai, trazer transformação em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém e amém. Nessa passagem, então, nós temos dois filhos. O primeiro filho é aquele filho que é o pródigo, o mais moço. É aquele que pede para o pai a sua herança. E talvez as pessoas, ao lerem essa passagem, entendam mal essa questão da herança. Ele não errou de pedir a herança. Ele errou de simplesmente viver longe do pai e gastar absolutamente todas as coisas. Ou seja, o fato de pedir herança não é um erro, porque ele era filho. A característica desse filho, que é pródigo, é de que ele sabia que era filho. Ele tinha a revelação de que ele era filho. O outro irmão, aquele que ficou em casa, o mais velho, ele não tinha a revelação de que ele era filho. Ele tinha a revelação de que ele era servo. E nessa passagem nós temos aqui o Espírito... Jesus Cristo está ensinando sobre os dois filhos, porque, na verdade, nós somos um pouco assim. Ou nós puxamos um pouco para o lado de ser filho e não servo, ou puxamos um pouco para ser servo e não filho. Mas isso está errado, nós temos que ser os dois. Nós temos que ter um coração que é tanto filho quanto servo. Amém? Então, eu quero falar primeiro do pródigo. O pródigo, ele pede herança. No verso 12, fala isso: Mas moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens. Não foi um erro isso. É que, infelizmente, abrindo um parênteses aqui, né? Infelizmente, na nossa cultura, a herança vem na morte dos pais. O que eu creio que não deveria ser assim. Isso é uma questão de cultura. Em alguns países mais desenvolvidos, a herança vem na hora da maturidade. É muito bom os pais poderem entregar para os filhos a herança numa idade um pouco mais novo, né? Quando os filhos são mais novos, não quando o pai morre. Por quê? Porque os filhos podem pegar esses recursos e multiplicá-los. E, inclusive, depois abençoando os pais, ajudando os pais. Porque eles têm mais vigor e mais entendimento do momento do que os pais. Isso é interessante, mas não vamos discutir isso hoje. Mas a herança não foi errada de ser entregue para o filho nesse momento. O erro foi que poucos dias depois, verso 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Ora, o filho que saiu de casa era um filho que sabia o que era ser filho. Ele tinha o entendimento, a revelação, de que ele era filho, de que ele podia ter a herança. O erro do filho que ficou em casa foi que ele não sabia que ele era filho, não tinha revelação que era filho. Porque ele falava para o pai: olha, eu estou aqui te servindo tantos anos e nunca me deixaste comemorar com meus amigos um cabrito sequer. Então, esse entendimento que nós temos que ter de tanto um quanto o outro, na nossa vida, que eu quero falar hoje. O filho que saiu de casa, o filho que foi viver longe, o erro dele foi viver longe do pai, foi viver longe da família dele. E ele gastou com meretrizes, né? Diz a Bíblia aqui no verso 13, vivendo dissolutamente, 14, tendo gastado tudo, aí veio a fome, aí veio a dificuldade, ele passou necessidade. Pois bem, ele lá, sabendo que era filho, ele tinha o entendimento de que era filho, ele tinha a revelação de que ele era filho, porque ele tomou a herança. Olha só, ele desperdiçou tudo que ele tinha. Isso é coisa de filho. Tem gente que desperdiça muita coisa, porque é filho. Não é verdade? Isso é característica de quem é filho. O servo não, o servo não desperdiça. Mas ele acha que tudo que é dele, tudo que é do pai, é do pai. Interessante isso. O filho passa um tempo, cai a ficha, o filho que saiu de casa, o filho pródigo, ele cai a ficha dele, ele fala: olha, eu estou aqui nessa dificuldade, nessa situação difícil, eu vou voltar lá para casa porque um trabalhador do meu pai já está melhor que eu aqui. Então eu vou voltar lá, vou pedir perdão para ele e vou pedir para que eu seja somente um trabalhador para ele, que eu vou me dar bem. E é o que ele acontece, ele volta e ele fala num verso 20, então levantando-se foi para seu pai. No verso 21, o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, vestiu com ela, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e mata o bezerro. Olha, o pai entende que ele continua sendo filho, e restitui-o como filho, não como servo, não como trabalhador. Ou seja, qual que foi aqui a correção do filho que saiu de casa? Era de que ele era filho, mas não era servo. E quando ele volta, ele quer ser servo, não filho. Mas eu quero falar agora do outro filho. Aquele que ficou em casa, que a parábola é dos dois filhos. O filho que ficou em casa, ele volta do campo e se depara com uma festa. Ele olha lá, o pessoal se alegrando, dançando, e ele fica morrendo de inveja, de ciúmes. Então, outra coisa que você aprende: ciúmes é coisa de servo, de quem é só servo. Fala para o seu vizinho: ciúmes é de quem é só servo. Tem muita gente na igreja que fica com ciúmes, não nessa igreja aqui, né? Em algumas outras acontece isso. A pessoa fica com ciúmes, porque chamou uma pessoa, não chamou ela, ou porque aconteceu uma situação com uma, aconteceu, Deus abençoou uma, não abençoou outra, e aí a pessoa fica com ciúmes, né? Eu tive 3 irmãos, sou caçula de 4. Então acontecem umas coisas meio esquisitas em casa, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu faço isso em casa, eu tenho 2 filhos hoje. Na época que meu pai cuidava da gente, era uma coisa para um, era uma coisa para 4. E ai se fosse diferente, dava briga. Então o que eu fiz para treinar meus filhos? Eu chegava, eu tenho Davi e a Rebeca, né? Eu chegava para eles e já presenteava eles diferentemente, para que eles não ficassem se comparando um com o outro. Porque cada um é diferente diante de Deus, e Deus faz com cada um de um jeito. Não podemos nos comparar, cada um é um filho de Deus diferente do outro, amém? Pois bem, o filho chega em casa, encontra a festa, e ele fica lá bravo. Quem é que sai da festa e vai falar com ele? O pai. Outra característica importante: o filho pródigo teve que vir falar com o pai. Mas o filho que ficou em casa, quando travou, o pai foi até ele. O pai corre atrás do filho que ficou em casa, do mais velho. E a Bíblia fala que ele insistia com ele, instava com ele. Porque o filho ficou indignado. Ele fala aqui, interessante, ele fala aqui: olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca transgredir teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, já nem irmão mais, né? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Engraçado que esse bezerro cevado, dá para entender que era só um. Era o bezerro, né? Não era de ouro, mas era um especial. Né? Era algo assim, fantástico. Era uma coisa muito poderosa, uma coisa grande, né? Uma festança. Porque não eram vários bezerros cevados, era um só. E ele fala que, olha, o teu filho gastou os teus bens. Que interessante, porque os bens que ele tinha era dele. O do irmão, não. O do irmão era do pai ainda. Ele fala, olha, ele gastou os teus bens. Engraçado que quem é filho sabe que tudo que é do pai é dele. Fala para o seu vizinho, quem é filho sabe que tudo que é do pai também é dele. Foi a característica do filho pródigo. Ele sabia que por ser filho, ele tinha a herança. A herança pertencia a ele. E isso não é ruim você saber, não é ruim você receber, só é ruim o que você faz com ela. Porque o nosso problema é a nossa motivação. Por que que nós queremos o que nós queremos? Por que que nós desejamos as coisas de Deus? Por que pedimos as coisas para Deus? Muitas pessoas vêm até Deus e pedem bênçãos e recursos e coisas que elas precisam, mas para quê? Lembro-me de Salomão. Salomão, em 2 Reis 3, ele pede sabedoria. Mas olha que interessante, não é o fato de pedir sabedoria que Deus abençoa ele, é o fato de como ele faz isso. Ele chega diante de Deus, depois que Deus pergunta para ele o que ele queria, qualquer pedido que ele fizesse, Deus ia dar para ele. Ele fala assim, três coisas importantes que ele demonstra na sua fala. Ele está em humildade, ele está com gratidão, e ele pede sabedoria para quê? Para servir. Ele pede sabedoria para servir a Deus, ele pede sabedoria para poder julgar o povo, administrar o povo. Ele fala, olha Senhor, eu sou como uma criança. Ele era rei de Israel, a melhor nação da época, a melhor nação naquele momento era a nação de Israel. Porque Israel, no momento que Davi era rei, era o auge de Israel. Salomão herda o trono e fala assim, Deus, eu sou uma criança. Eu não sei nem entrar e sair. Olha a humildade dele. Será que se você fosse rei, você falaria isso? Não, eu sou uma criança mesmo. Porque todos nós somos diante de Deus, né? Como crianças. A gente acha que sabe alguma coisa e não sabe nada. A gente pensa que sabe, esse é o nosso problema. Aí, ele pede sabedoria para servir. E por causa disso, é que Deus fala para ele, porque você pediu isso, eu vou te dar o que você não pediu. Riquezas e glória, como nunca houve antes na terra. E aí você conhece a história de Salomão, né? O homem mais sábio de toda a terra. Quando você quer algo de Deus, que é só para você, alguma coisa está errada. Porque tudo que recebemos de Deus é para servir. A árvore, ela não dá fruto para ela mesma. Ela puxa da raiz e dá o fruto, e o fruto é para os outros. Diga amém. Não é para você. Quando Deus te abençoa, não pode parar em você, não pode ser só você. Tem que ser para o todo, tem que ser para o corpo. Amém? Aí está lá, então, o filho que ficou em casa, travadinho com o pai. E ele fala para o pai, então, que não merecia esse filho que saiu de casa receber essa festa toda. Né? Ter essa graça que ele recebeu. Porque no coração do filho, os bens que eram do pai não eram dele. Logo, o que é dele é dele. O que é do pai é do pai. E muita gente na igreja é assim. Muita gente acha que o que tem na mão dele é dele. Mas não é teu. É dele, do Deus. De Deus. Tudo que você tem não é seu, é de Deus. O amém? Xoxo. É xoxo. Olha, esse amém foi xoxo, hein? Esse... Tudo que tem na tua mão não é teu, é dele. Amém. Amém? Quando nós entendemos isso, não só na mente, mas no coração, quando você tem a revelação disso, você não pode mais ficar preocupado com nada, porque a sua vida está na mão de Deus. Ele sustenta você, e tudo que Ele permite que você tenha é mordomia. Por isso que se você perder alguma coisa, você não fica mal, porque não é seu mesmo. Mais um amém, por favor. Você não pode ficar chato com aquilo que não é teu. Ah, porque eu perdi um recurso, que eu perdi um trabalho, que eu perdi um bem. Você não perdeu nada, porque nada é seu, você já morreu. Agora você vive em Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas aquele que tem coração de servo, só o coração de servo, ele acha que as coisas são dele. Esse é o problema. Ele fica todo preocupado em administrar e planejar, mas não é dele. É de Deus. Aí vem o pai e fala assim: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha que ele fala, tudo que é do pai é dele. O que, que o pai está fazendo aqui? O pai está corrigindo o coração do filho que ficou em casa dizendo: olha, você está sendo muito servo, agora tem que ser filho. Tudo que é meu é seu. E aí, aquilo traz, talvez, algumas dúvidas para algumas pessoas, porque quando você lê o texto, essa parábola, você enxerga claramente a mudança no filho pródigo, né? O filho pródigo vai, ele sai de casa, aí ele se arrepende, aí ele volta. Então, quando você olha a passagem, fica muito claro a mudança do filho pródigo. Mas é óbvio também que o filho que ficou em casa também foi corrigido, também foi ajustado, também foi confrontado e também mudou. Porque depois que o pai fala isso para ele, olha, você está comigo sempre, tudo que eu tenho é teu. O seu outro irmão estava perdido, estava morto e hoje foi achado. Isso traz cura, isso traz entendimento de que o coração do filho que ficou em casa devia ser o mesmo coração do pai. Ou seja, o filho que ficou em casa devia receber o irmão dele da mesma maneira que o pai recebeu, com festa, com alegria. Ele tinha que ter o mesmo coração e a visão que o pai tinha. Ele tinha que chegar na festa e dançar junto. E se alegrar junto. Porque o irmão dele estava perdido e foi achado. Mas geralmente, a pessoa que tem o coração igual do filho que ficou em casa, fica com ciúmes de quem chega depois e faz festa. Tem irmãos aqui, não nessa igreja, mas tem algumas igrejas, tem uns irmãos velhos, uns crentossauro, que eles ficam lá murmurando, reclamando. Aí vem alguém, converte agora. Deus vai e abençoa. O cara fica com ciúme. É, isso aí é fogo de palha. É, você vai ver só. Por quê? Porque ele tem um coração só de servo, não filho. E eu quero falar sobre isso. Nós temos que ter os dois. Nós temos que ser filhos e temos que ser servos. Não podemos ser só filhos, nem podemos ser só servos. Temos que ser os dois. E eu quero mostrar isso na Bíblia para você. Abre em 2 Timóteo, capítulo 1, alguns princípios para vivermos isso, né? Filhos e servos, aspectos importantes da nossa identidade em Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Então, o problema do filho pródigo é que ele tinha que aprender a servir. E o problema do filho que ficou em casa é que tinha que aprender a ser filho. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Desculpa, 2 Timóteo. Capítulo 2, de 1 a 7. Perdão, 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Eu peguei esse texto para mostrar um pouco como tem os dois aqui. Porque Paulo está falando para Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, filho, como um filho para Paulo. E ele fala algumas coisas que eu quero trabalhar com o nosso coração hoje. Nós precisamos entender que nós temos uma postura, tanto de filho como de servo. Assim como temos posturas naturais. Talvez você seja pai, seja marido, seja um advogado, seja um pastor, um mecânico. Você tem uma postura. E nessa postura você tem direitos e deveres. A mesma coisa no mundo espiritual. Nós temos a postura de sermos filhos e também a postura de sermos servos. Qual que é o problema? Quando nós queremos só ser um ou só ser o outro. Vamos lá. Quais são os aspectos de sermos filhos? Primeira coisa, eu quero falar dos filhos. Os filhos são filhos porque nascem de novo, pelo nascimento. Ou seja, ser filho não é algo que você consegue fazer. Ser filho é algo que Deus faz com você. Quando você se converte, Deus transporta você do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Deus transforma você em filho dele, né, em João, capítulo 1, verso 12. Nos deu poder para sermos filhos de Deus. Então você não tem condições de ser filho. É Deus que faz você ser filho. É Deus que escolhe você para ser filho. E faz de você filho dele. Isso é quando você nasce de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Aleluia. Então você é filho. Pois bem, mas ser servo depende da sua atitude, de você se entregar para ser servo. Filho é para o nascimento. Filhos são herdeiros. O servo não herda nada. Tem gente que gosta de servir a Deus, mas só serve a Deus, não é filho. E aí não herda, não recebe a herança. Porque a herança não é para servo, a herança é para filho. Tem muita gente que não consegue ser filho. Sabe por quê? Porque quando é servo, ele não tem maturidade para receber a herança. Porque se ele recebe a herança como servo, ele vai achar que é dele. E aí aquilo vai tomar conta da vida dele. Ele vai ser escravo da herança. Todos os filhos têm nome e sobrenome. E nós somos do Espírito Santo, amém? Nós somos filhos de Deus. Nós temos o sangue de Jesus em nossa vida. Somos irmãos. Todos os filhos podem exercer autoridade e têm direitos. Como aconteceu com o filho pródigo. Ele tinha direito de pegar a herança dele. O engraçado é que quando ele reparte a herança, é óbvio que o filho que ficou em casa percebeu isso. É óbvio que ele percebeu que o filho pródigo saiu com a herança. Mas é a outra parte. Que era dele, ele não entendia que era dele, porque ele era servo. Engraçado que ele era o mais velho. Então, maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com relacionamento com Deus. Quais são os aspectos de sermos servos? Servos é uma escolha minha, é uma escolha sua. É uma escolha nossa, diária. Em Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo fala, servo de Jesus Cristo. Tiago também fala, servo de Jesus Cristo. Pedro fala, servo de Deus. Nós somos servos por opção. Somos servos por escolha. Ou seja, primeiro nós somos filhos. Deus nos transformou em filhos de Deus. E qual que é a nossa reação após isso? Nós temos que ser servos. Sendo filhos, somos servos. Paulo fez isso. Paulo sabia o que era ser filho. Paulo entendia claramente o que era ser filho. Mas ele decidiu ser servo. Ou seja, o filho é aquele que tem direito, como nós. Mas nós precisamos decidir sermos servos de Deus. Ou seja, mesmo como sendo filhos, nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz. O problema é que tem muita gente que é só filho, mas não quer obedecer. Está na igreja, mas quer fazer o que quer. Tem muita gente que adora isso, não, olha, eu sou filho de Deus, ele me restaurou, me tirou das trevas, eu na cruz ele me curou, glória a Deus por isso, isso é excelente, isso é ser filho, mas você não foi chamado só para ser filho, você foi chamado também para ser um filho e servo de Deus, obedecendo a voz de Deus, fazendo a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É por isso que muita gente, mesmo sendo filho, não consegue viver o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque o filho que não é servo vive longe do pai. O filho que não é servo está longe do coração do pai. Servos estão sempre disponíveis para o trabalho. Não há questionamentos nem reivindicações. Quando você é servo, você sabe que tudo que você tem não pertence a você, é dele. Quando você é filho, é servo. E quando você sabe disso, você vira um mordomo. Você é filho, mas você decide servir a Deus. Você decide abrir mão da sua própria vida para fazer o que Deus quer. E Jesus falou isso. Tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus todos os dias da nossa vida. Nós temos que abdicar da nossa vontade sempre. Nós temos que escolher sempre a vontade de Deus. Eu vou te falar o que está acontecendo nesse tempo aqui, nesse tempo de 2017, 2018, nesses últimos tempos. Deus está caprichando em frustrar as nossas expectativas. Sabe por que ele está fazendo isso? Para alinhar o nosso coração. Eu quero trazer alguns aspectos do servo aqui, fantásticos. Primeira coisa, tudo o que Deus faz é bom. Amém? Fala para o seu vizinho, tudo que Deus faz é maravilhoso. Isso é um princípio fantástico. Peço que você guarde no teu coração isso. Deus é bom, Ele é maravilhoso e tudo que Ele faz é maravilhoso. Ora, quando o filho estava lá na casa, estava tendo a festa e ele estava contrariado, ele não estava gostando do que o pai estava fazendo, ou seja, ele não estava entendendo o que o pai estava fazendo, ele não estava glorificando o pai, pelo contrário, ele estava bravo com o pai. Ora, toda vez que você não está enxergando as maravilhas que Deus está fazendo, alguma coisa está errada com você. Quando nós não enxergamos as maravilhas que Deus está fazendo, é porque alguma coisa está errada conosco. Porque Ele sempre está fazendo maravilhas. Sempre, tudo que Ele faz é bom e é perfeito, é agradável, é fantástico. Mas nós, com o nosso coração, não enxergamos. E o pior, o sintoma disso, é que a gente para de adorar. A gente para de louvar a Deus. Um sintoma de um coração esquisito, travado, é a paralisação de darmos honra e glória a Deus. Porque sempre, tudo que Ele faz é bom. E Ele nunca para. É aquele negócio que nós falamos no começo do ano. A pessoa foca o que Deus não está fazendo e deixa de olhar e focar o que Deus está fazendo. E aí o coração, como diz a Bíblia, é desesperadamente corrupto. Provérbios 4:23 fala, sobre tudo deve guardar, guarda o seu coração. Então muita gente, ele tem esperança, ele ora, ele clama a Deus, ele espera algo e aquilo não acontece. Quando não acontece aquilo que ele espera, ele trava. Aí ele fica bravo com Deus, aí ele não adora, ele não louva. E sabe qual é o problema disso? Daqui a pouco tempo, ele está criticando as pessoas, começa a achar culpados, começa a apontar o dedo, começa a se afastar de Deus, da igreja, dos relacionamentos. Tudo porque a expectativa dele não foi alcançada. Deus contrariou ele. Como aconteceu com o servo aqui. O servo aqui não estava enxergando o que Deus estava fazendo. Meu irmão, se nós somos filhos e servos, todas as vezes, todos os dias da nossa vida, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Porque tudo que Ele faz é bom, Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, tudo concorre para o nosso bem, nós estamos na mão de Deus, nada escapa dos seus olhos, nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça que Ele saiba, a nossa vida está no melhor lugar do mundo, debaixo das asas do Onipotente. Aleluia. Mas muitas vezes nós ficamos chateadinhos. Essa semana Deus falou comigo, aconteceu isso comigo. Nosso coração vacila muito. Nosso coração, muitas vezes, não percebe exatamente isso. De que nós não somos o rei. Ele é o rei. Ele é que é Deus. Ele é o Senhor. E é Ele que faz as coisas da vontade dEle, do jeito dEle. Que com certeza é muito melhor que a nossa vontade. os planos dele são muito maiores que os nossos planos. Por isso que não importa o que aconteça em sua vida, nunca pare de adorá-lo, de reconhecê-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo, porque ele é Deus, eternamente e para sempre na tua vida. Se por acaso você não tiver vontade de adorar, vai se arrepender, porque é pecado. Alguma coisa está errada, você travou. Servos não necessitam entender tudo, precisam somente compreender as ordens. Nós somos no lucro. Muitos irmãos precisam aprender isso, nós precisamos aprender isso. As pessoas chegam na igreja, depois de um tempo de igreja, não sei o que acontece, que as pessoas começam a achar que merece alguma coisa. Não, porque eu sirvo a Deus há tantos anos, porque eu estou na igreja há tantos anos. Servir a Deus é um privilégio. Estar aqui é um privilégio. Estar aqui é uma dádiva de Deus, não é um favor seu. Eu vou ter que repetir isso, né? Te choca, né? Mas é a verdade. Estar aqui na presença de Deus é uma dádiva, é um favor. Porque se o nosso coração entorta, nem aqui a gente quer vir. É ou não é verdade? Quantas vezes nós desanimamos? Quantas vezes nós murmuramos? Quantas vezes nós vamos para a cela porque nosso coração está ruim? Essa é a verdade, porque nós queremos ser só servo. Ou só querendo ser filho, é um dos dois. Mas Deus é bom. Deus é bom que conhece a gente. E trabalha no nosso coração de maneira única. Porque quando ele traz a revelação, ele traz cura. Estar aqui é um privilégio. É uma bondade de Deus. Quantas pessoas estão aí fora, longe de Deus. Não querem nem estar aqui. Porque não estão enxergando nada. Estão andando na sua própria obstinação. Ai daquele que Deus entrega a sua própria obstinação, a sua própria vontade. Ai daquele. E é facinho você fazer isso. É facinho você chegar diante de Deus. Deus, é o seguinte, vou fazer o que eu quero e pronto. E vou te falar mais ainda. Vai ter sempre gente assim na igreja. Vai ter sempre gente na igreja que vem de vez em quando, fica pingando aqui, sabe? Vem, vamos dizer assim, vem em banho-maria. É aquela pessoa que não tem comprometimento, aquela pessoa que vem, recebe uma palavra, mas ela não se envolve, ela não tem compromisso, ela não se apresenta para Deus. Senhor, Deus, usa a minha vida. Deus, eu sou teu servo também, não sou só teu filho. Tem pessoas que não querem nunca ser líderes, nunca querem fazer nada, nunca querem trabalhar para Deus. Por quê? Porque elas querem somente ser filhos. Só querem a herança. Só querem a cura. Mas vou dizer para você, você não vai receber tudo que Deus tem para você enquanto você não for filho e também for servo. Servos de Deus não reclamam e não desanimam. Já ficou desanimadinho? Já? Desanimadinha? Já? Hã? Tem pessoas que ficam desanimadas, nem percebem que elas param de orar, param de louvar, começam a criticar. Numa outra ministração vou falar sobre isso. Que a pessoa que fica longe de Deus, ela começa a usar o capacete de bronze, que é o capacete de Golias. Isso fala de acusação. Quanto mais longe de Deus a pessoa está, mais ela usa o bronze. E o bronze é a acusação, afronta. Então a pessoa fica acusando os outros, achando que o problema dela são as pessoas, ou são as circunstâncias, ou é o patrão dela, sei lá quem seja. Quando nós estamos perto de Deus, nós temos um coração cheio de gratidão, de humildade, reconhecendo a bondade dele, reconhecendo a graça dele, reconhecendo que tudo que nós somos é nada. Ele é tudo. Aleluia. Precisamos andar na posição de filhos. E também precisamos andar na posição de servos. Eu quero mostrar para vocês como é importante esse contraste na nossa vida. Porque como filho, nós podemos entrar na presença de Deus. E como servos, nós podemos cumprir a vontade de Deus. Para entrar na presença de Deus, tem que ser filho. Isso veio por causa de Cristo. Mas você tem que decidir ser servo para fazer a vontade dele. Porque a vontade dele, com certeza, contraria a sua. Mesmo você sendo filho. Eu fico pensando em Jesus Cristo, filho de Deus, maravilhoso, sem pecado, veio para a terra. Sabe o que aconteceu? Ele teve que ser servo. Ele falou: Senhor, não faça, se possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Se Jesus, perfeito, teve que fazer isso, imagina aí você. Aleluia. O filho precisa ser filho para exercer a autoridade. Mas precisa ser servo para permitir que ele reine na nossa vida. Você tem autoridade, mas você é servo para obedecer e permitir que ele reine na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, em tudo que você faz, nos seus negócios. Precisa ser filho para avançar, mas precisa ser servo para perseverar. Precisa ser filho para receber herança, mas precisa ser servo para entregar tudo que você tem na mão de Deus. Foi o erro do filho pródigo. O erro dele não foi receber herança, foi ele receber herança e não deixar na mão do pai. Querer fazer do jeito dele. Desperdiçou tudo. Geralmente é assim, quando você quer fazer o que você quer fazer, você desperdiça tudo. E não é só dinheiro não, hein? Relacionamentos, unções, dons. A pessoa que quer viver do jeito dela, ela desperdiça o que Deus dá. Tem muita gente que encaixa aqui. Precisa ser filho para pisar na cabeça do diabo. Mas precisa ser servo para você ser quebrantado pelo Espírito Santo. Precisa ser filho para viver a abundância que João disse em 10:10, né? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para quem é isso? Para quem é filho. Mas também precisa ser servo. Como está em 1 Coríntios, abre comigo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Diz assim, embora, Paulo aqui está falando, embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Em Gálatas 4,13 fala assim, fosse chamados à liberdade, mas pelo amor servi-vos uns aos outros, pelo amor, ou seja, então você é filho, quando você é filho, você recebe a graça de Deus, a salvação em Cristo, você recebe o amor do Pai, mas por causa do amor que você recebe, então você serve as pessoas, então você se torna servo de todos. Jesus falou, aquele que quiser ser grande no reino, tem que fazer o quê? Sirva, quer ser o primeiro, seja escravo. Jesus deu a receita, nós temos que ser filhos, mas também servos. Não podemos ser só um ou só outro. Tenha certeza que essa parábola corrigiu os dois. Corrigiu o filho pródigo e também corrigiu o filho que ficou em casa. Sou filho por causa do amor de Deus por mim. E sou servo por causa do amor de Deus em mim. Vou repetir isso. Nós somos filhos por causa do amor de Deus por nós. Mas nós somos servos por causa do amor de Deus em nós, que produz o sermos servos, o amarmos. Esse amor me faz ter as mesmas atitudes que ele teve quando veio para a terra, Jesus. Aleluia. Quais são as orientações para aqueles filhos que têm um coração de servo? Que Paulo fala aqui em Timóteo, nós lemos. Primeira coisa, multiplicação. Procure os que são fiéis. Quem é filho e é servo, ele frutifica, ele multiplica, ele leva a influência, ele mostra o reino, ele avança. Porque ele é filho e também é servo. Os que estão cambaleando recebem misericórdia, mas os fiéis recebem o bastão. Aliás, eu comecei a falar isso lá atrás e esqueci de terminar. Tem muita gente na igreja que é assim, que fica cambaleando. Tem muita gente na igreja que quer só ser filhinho de Deus. Não, sou filho de Deus, está ótimo. Mas não quer servir, não quer amar pessoas, não quer ter desafios, não quer morrer para si mesmo. Sabe o que acontece com esses? O que aconteceu com o filho pródigo? Misericórdia. Mas Aqueles que são fiéis recebem o bastão, recebem a visão, recebem a unção, recebem a autoridade. Esses se multiplicam. Veja bem, o filho pródigo, alguns acham que ele se deu bem, porque ele fez um monte de bobagem e voltou. Mas vou dizer, melhor foi o filho que ficou em casa, sabe por quê? Porque a primeira coisa que ele ouviu, a primeira coisa que o filho que ficou em casa ouviu, foi o seguinte: filho, tu sempre estás comigo. Aleluia! O pai vai até o filho, interessante. Como eu já disse, não é o filho que foi até o pai foi até o filho insistir com ele e falou: filho, tu sempre estás comigo. A melhor coisa dessa vida é sempre estarmos com o Senhor. Não existe nada nessa vida que pode comprar a presença dEle. A melhor coisa é estarmos na presença do Espírito Santo. É ouvirmos a sua voz. Como é bom, como é doce ouvir a voz de Deus. Isso é que é vida. O resto tudo passa. O resto tudo é palha. O resto tudo não tem peso. A única coisa que nós precisamos fazer é perseguir a voz do Pai, é ouvirmos a vida dEle, a direção dEle, a graça dEle, a unção dEle. E esses são fiéis que recebem o bastão, a visão, que esses que vão se multiplicar, vão ter autoridade. Depois Paulo fala mais para frente sobre sofre comigo. Ninguém gosta muito desse texto, né? Sofre comigo. Ninguém quer filho, quer sofrer, né? Vamos juntos enfrentar as informações, as necessidades, os desafios. Vamos abrir mão junto das coisas que a gente muitas vezes quer, porque a carne não gosta disso. A carne não quer que você sirva a Deus. A carne quer que seja só filho. Eu vou dizer para você, nós temos que ser filhos, mas nós temos que decidir ser servos. Porque ser filho não depende de você, mas ser servo sim. O soldado está em serviço, são aqueles que se apresentam. Alguns passam a vida inteira dizendo para Deus assim: olha, Deus, eu quero servir a ti, sabe? Assim que eu conseguir ter uma situação melhor, eu vou servir. Já viu esse texto, não? Esse versículo? Algumas pessoas pensam assim: olha, quando melhorar as coisas, eu vou ser líder. Olha, quando melhorar as coisas, eu vou abrir a casa para ser anfitrião. Quando melhorar as coisas, eu vou fazer alguma coisa para Deus. É mentira. Sabe por quê? Quem quer, faz. Quem quer, serve com o que tem. Deus nunca pediu nada de grande, Deus pediu o coração. Se você tem o coração, você abre e serve, você é abençoado porque você ama servir a Deus. Não precisa ter um palácio para abrir para ser anfitrião. Só precisa ter um coração disposto. Só precisa ter um coração de servo. Ah, pastor, mas servir a Deus dá trabalho. Tadá! Descobriu o mundo. Mas não existe nada melhor na vida do que servir a Deus. Porque eu vou falar para você o seguinte: ou você serve a Deus, ou você vai servir você mesmo. Não poder servir a dois senhores. E vou falar para você outra verdade: servir a nós mesmos é tão frustrante, dá ruim, não dá certo. Servir a Deus traz para a gente vida, unção, graça, revelação, entendimento, poder de Deus. É tão bom. O soldado em serviço é aquele que se prontifica, é aquele que não se embaraça. Não é o que você faz, mas o que te embaraça, ou te paralisa. Às vezes tem atividades. Lembra de Mateus capítulo 6? Todo mundo sabe esse texto, né? Buscai, verso 33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós somos filhos, mas também somos servos, nós primeiro buscamos o reino de Deus, não a nossa vontade. E alguns, porque são só filhos e não servos, ficam com fofoquinha, né? Com disque-disque, ou língua terrível, né? Tiago 3. Fica com um espírito de divisão, de facção, quer dividir as pessoas, quer trazer contenda. Não perdoa fácil. A motivação está errada. Faz tudo igual aos outros, mas não flui. Aliás, já descobriu mais uma hoje. Se a pessoa faz tudo que tem que fazer, igual que foi mandado, e não consegue fluir, é porque a motivação está errada. E eu vou te falar uma coisa, Deus sabe qual é a nossa motivação. Você pode servir a Deus de segunda a segunda, das 7 da manhã até as 10, 11 horas da noite. E ainda assim, você é obra morta. Porque Deus sabe da nossa motivação. Deus sabe por que você faz o que você faz. Quantas pessoas servem a Deus e depois de um tempo ficam fracas, depois de um tempo ficam blasfemando. Por quê? Porque quando serviam a Deus, estava com a motivação errada, não era por amor. Eu vou dizer para você a verdade. Quando nós servimos a Deus e não é fruto do amor de Deus, é interesse. E Deus sabe. Você pode enganar tudo e todos, mas Ele você não engana. A nossa motivação de fazer as coisas para Deus, Ele sabe. Porque toda vez que não é por amor, já é por interesse. Por isso que algumas pessoas, depois que servem a Deus por um tempo, elas ficam fracas, elas ficam desmotivadas. Por quê? Porque o que elas esperavam não aconteceu. Ora, eu servi a Deus, mas não veio meu casamento. Ora, eu servi a Deus, mas não veio minha promoção. Ora, eu servi a Deus, mas não ganhei bênção nenhuma. Ora, eu servi a Deus, mas nenhum bezerro cevado eu fiz com meus amigos. Parei. Aí vem o outro. É, o safado, salafrário, que gastou tudo lá fora. É, chegou agora. Já está na janelinha. É. Vai ser líder aí, ó, rapidinho. É. Fizeram uma festa para ele. Nunca falaram nada. Você viu o que o pastor falou para ele? Nunca falou isso para mim. É. Deus capricha, meu amigo. Deus capricha. Não se embarace. E você vai ganhar, e você vai agradar a Deus. Não se embarace com essas coisas. Tenha um coração disposto a servir. Ou seja, conheça a sua herança. Conheça a sua autoridade. Conheça a sua posição como filho de Deus. Mas também conheça e viva como servo de Deus. Como aquele que decidiu entregar a sua vontade na mão de Deus para fazer a vontade dEle. Para frutificar o que Ele tem para a sua vida. Para você viver os talentos que Deus deu para você. Deus deu talentos para você. Sabe para quê? Para você servir a Deus. Mas não por interesse, por amor. Amém? O lavrador que trabalha é o primeiro a gozar dos frutos. Sabia disso? Quando você trabalha para Deus com o coração correto, você vai gozar dos frutos também. Porque é isso que a Bíblia fala. O trabalhador, o lavrador que trabalha é o primeiro a gozar dos frutos. Que já assim na sua vida. Amém? O filho pródigo, ele andou longe do pai. E algumas pensam nessa parábola só na questão de recursos. Ah, porque ele tinha recurso, ele perdeu tudo e voltou para casa. E com certeza que ele voltou para casa não tinha mais nada. Porque ele gastou a herança dele. Tudo que tinha agora em casa era do irmão que ficou em casa. Eu não vou discutir isso. Porque eu acho que isso não é importante. Sabe o que é importante? É a presença de Deus, que foi o que o pai falou para ele primeiro. E depois o pai falou, tudo que é meu, é teu. Não é? Vamos voltar lá. Lucas 15, quero terminar com isso. Com essa parte. Verso 31. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, isso é coisa de quem é filho. Ele não tinha esse entendimento, ele não tinha essa revelação, ele não tinha essa graça, mas nós entendemos isso hoje, nós somos filhos, então ele sempre está conosco. Hebreus 13, 5 fala isso, quem nunca vai nos abandonar, nem desamparar. E depois ele fala, tudo o que é meu é teu. Todas as minhas coisas são tuas. Para ele, o que era do pai, não era dele. O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Ou seja, o nosso problema é a falta de maturidade. Porque tudo que nós precisamos já está em Cristo, já está preparado, já é nosso. Mas por que muitas vezes não usufruímos? Porque não temos maturidade. E o servo, enquanto é menino, o filho, enquanto é menino, nada difere do escravo. Bíblia fala isso. O filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, enquanto é menino, nada difere do escravo. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas que tem que fazer por falta de maturidade, por falta de entendimento, porque a gente quer viver a nossa vontade. A gente quer ser filho e não quer ser servo. A gente não se prontifica a fazer o que Deus quer. Quando você fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não vai ser fácil, a carne vai gritar, você vai espernear, mas você vai herdar, mas você vai vencer, mas você vai experimentar coisas do reino de Deus que os servos não experimentam, só os filhos. Amém? Que seja assim na sua vida, na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus. No verso 32 ele fala, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Interessante que esse filho que foi perdido, ele decidiu ser servo. Ele voltou para casa não como filho, ele voltou para casa como servo. E esse filho que ficou em casa terminou a festa, não como servo, mas como filho. Porque ele entendeu que tudo que era do pai era dele. E que o pai sempre estava com ele. O que é melhor? Ficar longe do pai ou perto? Com certeza perto, irmãos. Com certeza estar junto com o pai. O pai veio até o filho, quando esse travou. Não é bom isso? Imagine que você um dia trave. Não é bom que Deus venha atrás de você para te corrigir, te ajudar? Não é bom isso? Misericórdia, é maravilhoso. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Salmos 145:3. Ou 148:3, não lembro agora, é um dos dois. Deus está perto de quem tem o coração quebrantado. Deus vem e cura, Deus vem e sara, Deus vem e revela, Deus vem e corrige. Dura coisa é quando o nosso coração trava, a gente começa a querer fazer as coisas erradas, a gente fica longe do Pai e não acontece nada com a gente. E se a gente não é corrigido, como é que a gente vai se arrepender? Por isso que é importante a honra. Por isso que é importante a disposição no coração de servir a Deus. Porque isso traz para a gente cura. A gente não acerta todas. A gente pode muitas vezes decidir errado. A gente pode muitas vezes ter o coração torto. Pode muitas vezes travar em algumas circunstâncias, entender errado algumas coisas que Deus faz na nossa vida. Isso pode acontecer. Mas se você é um filho e também é um servo, você vai ser amado, corrigido, e você vai acertar seu caminho, você vai ser ajustado. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você por isso. Essa palavra. Grupo de louvor, por favor. O Pai disse, tu sempre estás comigo. Deus sempre está com a gente. Nós somos filhos. Às vezes nós pensamos que Deus esqueceu da gente por algum momento, nós pensamos que tem que ser na nossa força, do nosso braço, às vezes nós temos alguns desafios na vida, a gente pensa que a gente vai resolver do nosso jeito. E eu vou te falar, não é o diabo que às vezes para, não, é Deus mesmo que segura a gente. Às vezes é o nosso orgulho, às vezes é a nossa soberba, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Às vezes é Deus que faz com que não dê certo. Sabe para quê? Para você aprender a ser filho. Para você não querer fazer as coisas do seu jeito. A maioria das pessoas que estão na igreja não são um filho pródigo. A maioria das pessoas na igreja são um filho que ficou em casa. Que quer servir, mas não como filho. Quer servir como escravo. No sentido de achar que é tudo dele, que é das coisas dele. E no dia que Deus não faz o que você quer. E no dia que Deus contraria você, como é que você fica? Alguns param de adorar, alguns param de louvar, alguns param de servir, alguns servem de qualquer jeito, alguns servem fazendo as coisas mal feitas, porque o coração parou. Porque o filho que ficou em casa, quando foi contrariado, ficou de bico. E não seja assim com a gente sempre tem um coração quebrantado. Peço que você feche seus olhos e você coloque a sua vida diante de Deus agora. Se você é mais filho, seja servo. E se você é mais servo, seja filho. Fale com teu pai agora. Ele está aqui nesse lugar. Ele é bom. Ele é perfeito. Ele é amável. Ele tem um plano para a tua vida perfeito. Ele tem um plano para que você avance, para que você cresça, para que você frutifique, para que você conquiste no reino que Ele tem para a sua vida. Está pronto.